Boa tarde. Sejam bem-vindos à audioconferência da Americanas SA e das lojas americanas para divulgação dos resultados de 2021. Estão presentes hoje conosco Miguel Gutierrez, CEO da Americanas SA, Ana Saikali, Timóteo Barros e Márcio Cruz, CEO das plataformas, bem como Fabian Picavé e Raoni Lapagesse, diretores de relações com investidores. Esse evento está sendo gravado e todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Também é importante lembrar que o evento de hoje tem uma apresentação de suporte que pode ser acessada no endereço ri.americanas.com. Eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Americanas e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. As companhias esclarecem que as informações contábeis que servem de base para os comentários estão apresentadas de acordo com os padrões internacionais de relatório financeiro, IFRS, com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e em reais. Agora, gostaria de passar a palavra ao CEO da Americanas SA, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Miguel, pode prosseguir.
Obrigado. Boa tarde a todos. Temos muito para falar do ano de 2021, que foi um ano histórico para a nossa companhia. Mas antes, eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos e informações sobre o momento que estamos vivendo. Conforme informado nos recentes comunicados ao mercado, fomos vítimas de incidentes de segurança entre os dias 19 e 20 de fevereiro, e nossos ambientes de e-commerce precisaram ficar fora do ar para garantir a segurança de nossos clientes, fornecedores e parceiros. Durante esse período, as lojas físicas permaneceram em funcionamento, assim como a operação de logística, que seguiu realizando as entregas dos pedidos feitos antes do ocorrido. Para melhor lidar com essa situação, acionamos especialistas mundialmente reconhecidos e com notório conhecimento em situações similares, que juntos, com nosso time interno e parceiros contratados, estão conduzindo a resolução e investigação do incidente. Na quarta-feira, 23 de fevereiro, começamos a restabelecer gradualmente nossos ambientes de e-commerce, sempre observando os necessários protocolos de segurança. No entanto, para completa apuração e entendimento do incidente, a investigação continuará pelas próximas semanas. Não há evidência de outros danos, além do fato de termos ficado com nossas operações de e-commerce suspensas. Neste momento, gostaríamos de aproveitar a oportunidade para agradecer ao nosso time, às empresas parceiras e aos especialistas de segurança, que não têm medido esforços e que continuam trabalhando de forma ininterrupta. Aproveitando ainda a oportunidade, gostaríamos também de agradecer as demonstrações de apoio dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, dos nossos sellers, da comunidade de tecnologia, da comunidade varejista, da comunidade financeira e da sociedade como um todo. Juntos, trabalhamos pelo propósito de somar o que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas. Agora vamos falar de 2021. 2021 é um divisor de águas na história das Americanas. E o quarto trimestre é o primeiro capítulo de uma nova jornada, com uma só companhia para clientes e investidores. Já temos resultados importantes para compartilhar. Com a combinação das operações, não há mais barreiras que impeçam a migração de uma plataforma para outra. E, no momento em que todo o mercado vê o custo da aquisição de clientes crescer, poder pescar no próprio aquário nos diferencia. Hoje, são realizados, por mês, mais de 1 milhão de downloads do app nas lojas físicas, um reflexo direto da combinação do físico e do digital. Como a companhia mais integrada, cumprimos nosso compromisso de acelerar e crescer as vendas totais acima do mercado, mantendo uma saudável rentabilidade e gerando caixa. Conquistar esse feito em um ano com um cenário macroeconômico tão desafiador não é trivial. A combinação das operações que melhorou a experiência do cliente é o principal fator que explica esse desempenho. Mas também acreditamos esse resultado ao nosso modelo, ao amplo sortimento e ao foco em oferecer mais conveniência para os nossos clientes. Assim, convido o Fabián e o Raoni para passarem pela nossa apresentação que preparamos.
Obrigado, Miguel. Boa tarde. Meu nome é Fabián Picavé e vou começar a apresentação pelos destaques operacionais do slide 4. No trimestre, atingimos a marca de 51 milhões de clientes ativos, o que representa uma adição de 5 milhões de novos clientes nos últimos 12 meses. Nesse período, o número de transações superou a marca de 427 milhões, um aumento de 108 milhões no ano. Crescer o número de transações mais rápido que a base de clientes demonstra que os clientes estão cada vez mais recorrentes. Nesse trimestre, apresentamos pela primeira vez o impressionante número de itens vendidos em nossas plataformas. Em 2021, foram mais de 1,5 bilhão de itens vendidos, uma adição de 400 milhões de itens quando comparado com o ano anterior. Em relação ao assortimento, superamos 137 milhões de itens disponíveis em nossas plataformas, adicionando mais de 50 milhões de itens em apenas um ano. Também evoluímos no número de sellers conectados em nosso marketplace, atingindo a marca de 122 mil no quarto trimestre. Seguimos aumentando a nossa capilaridade para estarmos cada vez mais perto dos nossos clientes. Em 2021, inauguramos 168 novas lojas. 2021 também foi marcado por importantes movimentos de M&A, que detalhamos no slide 5. Nossa estratégia de crescimento combina o crescimento orgânico das nossas plataformas e o crescimento inorgânico, por meio de aquisições estratégicas para expandir o nosso alcance, negócios e marcas. No último ano, a companhia fez 7 movimentos: Chip, Grupo Único, Nexus, U, Hortifruti Natural da Terra, Scoob e Vem Conveniência. Todas as transações contribuíram para acelerar o nosso crescimento, trazendo conhecimento, talentos, inovação, novas verticais e soluções tecnológicas, que ampliaram a jornada do consumidor e o nosso alcance. No quarto trimestre, depois de todas as aprovações regulatórias necessárias, começamos efetivamente a integrar as operações do Hortifruti Natural da Terra. Além disso, no dia 30 de dezembro, o CAD aprovou a joint venture com a Vibra para unir as lojas da BR Mania e da Local, dando origem à Vem Conveniência. Com essas operações, Atingimos mais de 3.500 lojas espalhadas por todo o país, o dobro de dezembro de 2020, e com potencial para entregar um forte plano de expansão nos próximos anos. No slide 6, falamos sobre Americanas S.A. A nova jornada de maximização de valor da Americanas S.A. iniciou com a combinação operacional dos negócios de Lojas Americanas e B2W, aprovada em junho, com foco na otimização da experiência do cliente. Considerando a bem-sucedida combinação operacional, foi identificada a oportunidade de reorganização societária, consolidando as bases acionárias das companhias no novo mercado. Para tornar possível esse novo passo, o controlador da Lojas Americanas passou a ser um acionista de referência com 30% do capital da Americanas S.A., abrindo mão do controle sem cobrar prêmio por isso. Com a consolidação das bases acionárias, aprovada em dezembro, simplificamos a estrutura societária, passando a ter uma só Americanas para clientes e investidores. A partir do slide 8, apresentamos os destaques financeiros do quarto trimestre e do ano de 2021. No trimestre, o GMV total atingiu R$ 18,1 bilhões, uma evolução de 28,3%. No ano, o GMV total atingiu R$ 55,3 bilhões, uma evolução de 32,8%. O GMV online, que é a soma do GMV parceiros com a receita bruta digital, atingiu R$ 13,3 bilhões no trimestre e o GMV parceiros cresceu 40,6% no trimestre, alcançando R$ 7,3 bilhões. No ano, o GMV online atingiu R$ 42,2 bilhões, um crescimento de 43,6%, e o GMV parceiros cresceu 45,1%, alcançando R$ 23,1 bilhões. Na plataforma física, registramos um crescimento de 10,7% no quarto trimestre de 2021, e no conceito Mesmo as Lojas, a receita bruta do físico cresceu 4,1% no trimestre. No ano, o crescimento foi de 7%, e no conceito Mesmo as Lojas, a receita bruta cresceu 4,6%. No slide 9, destacamos a combinação saudável de rentabilidade e geração de caixa. No trimestre, o EBITDA ajustado atingiu R$ 1,1 bilhão, com uma margem EBITDA de 11,8%, mesmo patamar do trimestre anterior. No ano, o EBITDA ajustado atingiu R$ 3,3 bilhões e a margem EBITDA foi de 12%. O lucro líquido do trimestre foi de R$ 489,7 milhões, incluindo a reversão de provisão de IR diferido. No ano, o lucro líquido foi recorde, atingindo R$ 730,9 milhões. No trimestre, a geração de caixa foi de R$ 2 bilhões, e em 31 de dezembro, a posição de caixa líquido atingiu R$ 1,8 bilhão. No slide 10, destacamos alguns benefícios já observados com a rápida combinação dos negócios. Não há mais barreiras que impeçam a migração de uma plataforma para outra, e poder pescar no próprio aquário é uma grande vantagem. Com a combinação das operações, conseguirmos dar um novo impulso ao que chamamos de O2O, Online to Offline. Isso foi possível a partir do uso intensivo de inteligência de dados que nos auxilia do online em nossas lojas, além da ampliação do Ship From Store para mais de 890 cidades e do uso de Dark Stores, fazendo com que o cliente pudesse receber sua mercadoria imediatamente após a compra, reduzindo também o custo de frete. Dessa forma, no trimestre, 24% das entregas foram realizadas em até 3 horas. Somente em dezembro, foram mais de 2 milhões de pedidos entregues a partir das nossas lojas. Agora, passo a palavra ao Raoni, que vai dar continuidade à apresentação.
Obrigado, Fabiano. Boa tarde a todos. Além dos avanços em O2O citados no slide 11, apresentamos as oportunidades que já estão sendo capturadas com a combinação operacional. Para algumas iniciativas concluídas, avançamos com a unificação dos estoques, otimizando a gestão e melhorando a alocação de recursos, o que nos permitiu acelerar o O2O. Também unificamos a comunicação, otimizando o contato com o cliente e amplificando o alcance da marca Americanas em todas as plataformas. Concluímos a otimização financeira proposta, com redução das antecipações de recebíveis e de R$7 bilhões no endividamento bruto ao longo de 2021. Para citar também algumas iniciativas em andamento, destacamos as plataformas tecnológicas, que estão avançando na otimização da conexão entre os sistemas e também na unificação da infraestrutura, baseada em Cloud Computing e Big Data. Com relação ao novo layout, estamos avançando em duas frentes, Dark Stores e Espaço AMI. Em relação aos Dark Stores, os mais de 300 mil metros quadrados de áreas de retaguarda mapeados estão sendo convertidos em unidades avançadas de estocagem e distribuição de produtos a partir das lojas. Iniciamos também a implantação das áreas de serviços financeiros e O2O, como parte do projeto de novo layout com o objetivo de melhorar a experiência dos clientes, permitindo que as lojas, além de um centro de compra, sejam também um ponto de experimentação, distribuição, hub de serviços e também de mídia para lançamentos. Em 2022, vamos acelerar a implantação dessas novas áreas de serviços nas lojas. No slide 12, apresentamos os destaques da AMI, que em 2021 entregou resultados surpreendentes, demonstrando a maturidade de sua operação. No ano, a AMI atingiu um TPV de R$26 bilhões, representando um crescimento de 138% em relação ao ano anterior. Importante ressaltar que nesse valor não estão incluídos os R$23 bilhões de descontos recebíveis de Sellers. Ao longo do trimestre, a AMI atingiu o primeiro break-even mensal, reflexo do crescimento exponencial nas frentes de monetização, e fechou o ano com mais de 29 milhões de downloads e 12 milhões de MAU, usuários ativos mensais. Além disso, o nosso Super App já conta com 87 funcionalidades e o cartão de crédito AMI superou a marca de 1,3 milhões de cartões emitidos. No slide 13, apresentamos os três pilares estratégicos da AMI. A AMI vem se transformando em uma plataforma financeira completa, com o objetivo de democratizar o acesso a produtos financeiros e monetizar o ecossistema da Americanas S.A., de forma a ter uma participação substancial nos nossos resultados. A atuação da AMI se divide em três pilares: engajamento, plataforma e crédito. Em engajamento, temos o programa de loyalty, carteira digital e marketplace de produtos e serviços financeiros e não financeiros. Em plataforma, temos serviços para ofertas de varejo, como o Bank as a Service, o Credit as a Service e o Software as a Service. Em crédito, oferecemos serviços financeiros para fornecedores, sellers, merchants, franqueados e clientes. A AMI se beneficia de todos os clientes do nosso ecossistema e das plataformas digital, física, fulfillment, ads, além do motor de inovação, para oferecer produtos financeiros e não financeiros com baixo custo de aquisição de clientes. No slide 15, falamos sobre recorrência. Em períodos desafiadores, a diversificação nos deixa mais relevantes, porque conseguimos participar de diversos momentos de consumo. O ticket médio é menor, mas a recorrência é maior. Ao longo de décadas, a Americanas mostrou que estar presente na vida do brasileiro desta forma é um diferencial. Hoje, nossa operação multiplataforma permite que a gente ganhe cada vez mais relevância em diferentes categorias. A plataforma física conta com diversos formatos de loja, que junto com um amplo sortimento e capilaridade nacional, nos permite atender os clientes em diversas jornadas de consumo. A plataforma digital tem focado cada vez mais na ampliação do sortimento, especialmente em categorias de recorrência, o que tem nos permitido crescer acima do mercado, ganhando market share. No trimestre, destacamos o crescimento de algumas categorias, como suplementos e vitaminas, automotivo, instrumentos, mercado e fashion. Além disso, nossos movimentos recentes de M&A ampliam ainda mais o nosso alcance, permitindo nossa entrada em verticais, onde tínhamos pouca ou nenhuma participação de mercado, aumentando a nossa relevância no dia a dia do cliente. Se recorrência é o nome do jogo, resiliência é o resultado, conforme mostramos no slide 16. No trimestre, o GMV total cresceu 28,3%, 41 pontos percentuais acima do varejo, que no período caiu 12,7%. O GMV online cresceu 36,2%, ou seja, 16,4 pontos percentuais acima do mercado. Reforçamos nosso objetivo de seguir ganhando market share, sempre de forma sustentável, com foco no longo prazo, um equilíbrio saudável de crescimento, rentabilidade e geração de caixa. No slide 18, falamos sobre ESG. Em 2021, a partir da potencialidade da nossa operação, também atuamos para acelerar a geração de impacto em todo o Brasil. Seguimos nossa estratégia de ESG. Com o programa Americanas Favelas, levamos entregas e capacitação profissional para moradores de 7 comunidades, como Paraisópolis, Heliópolis e Capão Redondo. O programa Americana Social trouxe produtos produzidos por artesãos e instituições sociais para o nosso site e aplicativos. No pilar ambiental, a companhia ampliou a utilização da frota ecoeficiente e de energia limpa em nossas lojas físicas. Também apoiamos o desenvolvimento e ampliação de fábricas de vacina da Fiocruz e do Butantan. Doamos mais de R$2 milhões em notebooks para secretarias de educação e distribuímos livros para comunidades carentes. Nas regiões atingidas por fortes chuvas e enchentes, viabilizamos a entrega de 75 toneladas de alimentos e água doados. Firmamos compromissos com o movimento pela equidade racial e reforçamos a parceria estratégica com a Unicef para reduzir a evasão escolar e gerar empregos no projeto 1 milhão de oportunidades. Em apenas um ano, contratamos mais de 7 mil jovens em vulnerabilidade. Todas essas iniciativas conquistaram importantes reconhecimentos. Passamos a fazer parte do seleto grupo de companhias brasileiras que compõem o índice Dow Jones de sustentabilidade. E fomos selecionados para integrar pelo 8º ano consecutivo a carteira do ISE, da B3, que certifica as empresas que promovem as melhores práticas. Esses resultados reforçam nosso propósito de somar o que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas. No slide 18, destacamos a nossa frota ecoeficiente, impulsionada pelo programa Americanas Mais Clima. Hoje, temos uma das maiores frotas elétricas e a maior operação de bikes do país. Contamos com uma frota de 147 bikes elétricas e tuk-tuks, além de 196 utilitários elétricos e caminhões movidos a biometano e gás natural, que já estão em circulação, além de 114 eletropostos de abastecimento instalados em nossas bases operacionais. Com esses investimentos, somente em 2021, evitamos a emissão de mais de 370 toneladas de CO2 na atmosfera. Esses avanços reforçam nosso compromisso no combate às mudanças climáticas, em linha com a nossa meta de termos uma companhia net zero até 2025. No slide 20, apresentamos o modelo estratégico da Americanas S.A., que tem como foco oferecer jornadas de consumo cada vez mais customizadas e com mais conveniência a todos os perfis de clientes. Ativos únicos, construídos a partir de uma trajetória de mais de 90 anos, impulsionam e fortalecem a nossa estratégia de crescimento. São eles a base de 51 milhões de clientes ativos, as plataformas de negócios e seus 43,4 mil associados, com forte cultura de dono. Graças aos nossos ativos únicos, foram construídos diferenciais competitivos, como nosso amplo sortimento, com foco em itens de recorrência e conveniência, capilaridade nacional multicanal e baixo custo de aquisição de clientes. Nosso modelo busca crescimento com rentabilidade. Com nossos ativos únicos e diferenciais competitivos, conseguiremos acelerar o nosso sonho de crescimento orgânico, conduzido pelo desenvolvimento e evolução das nossas plataformas. O elemento central é o core, onde estão as nossas marcas de e-commerce. Na segunda camada, estão nossas iniciativas de crescimento orgânico. E na camada de futuro, liderada pela IFE, temos várias iniciativas disruptivas que incentivam o uso de novas tecnologias em todas as plataformas e impulsionam o desenvolvimento de novos negócios. Com isso, finalizamos a nossa apresentação e agora passaremos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. As perguntas realizadas por meio da plataforma de webcast serão respondidas pela equipe de relações com investidores após o término da conferência. E nossa primeira pergunta vem de Daniela Eider, XP Investimentos.
Bom dia, quase boa tarde, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas. A primeira é em relação à dinâmica desse começo do ano, né? Vocês dividiram com a gente ali o desempenho do canal online em janeiro. Se vocês puderem falar sobre ainda do online, como foi esse início de fevereiro também. Eu sei que teve o issue ali daqueles dias do site parado, mas até então como estava indo. E também do lado do varejo físico, se vocês puderem trazer um pouquinho também de update, seria bacana. E aí, a minha segunda pergunta, ainda conectando aí no ponto do varejo físico, vocês comentam que vocês querem buscar e entregar um same-store sales acima de inflação. Queria entender o que vocês estão pensando de iniciativas, estratégias para conseguir isso, né? A gente tem visto um desafio generalizado de conseguir isso até em varejistas de alimentos, né? Que tende a ser um bem até mais essencial aí do que o perfil da loja de vocês, apesar de também ter um perfil bastante de conveniência, mas só entender aí o que vocês veem como as principais iniciativas para entregar isso. Obrigada.
Oi, Daniela, boa tarde, obrigado pela pergunta. É o Márcio falando aqui. Comentando só seu primeiro ponto em relação ao crescimento de janeiro e do online, de fato, a gente começou com um crescimento forte, aí, como a gente comentou já, de 40%. Fevereiro, a gente também viu uma continuidade desse crescimento, um ritmo muito parecido com o de janeiro, obviamente aí até a sexta-feira passada, né? Agora a gente está apurando os impactos, entendendo melhor os impactos aí do incidente, mas eu acho que o importante é que a gente está bastante animado para o crescimento desse ano. Esse crescimento de janeiro, ele é fruto de alguns fatores, né? A gente vem avançando também, como já foi comentado anteriormente, em pescar no próprio aquário. Então, a gente tem evoluído, avançado bem na nossa base de clientes ativos aí do online, trazendo cada vez mais recorrência, né, para esses clientes. Tem uma série de outros impactos positivos também que a gente tem observado, como a melhoria de UX que a gente fez aí ao longo do ano passado. Isso vem se transformando também em melhoria de conversão. Sortimento também, a gente mencionou algumas categorias, né, de cauda longa, que a gente teve um crescimento aí bastante expressivo. E são categorias de frequência, né, de recorrência. Isso também tem contribuído bastante para o crescimento como um todo. E a gente está bastante animado aí com esse crescimento. E o último ponto que eu comentaria em relação a... Que também é um ponto de experiência, mas mais relacionado aí a nível de serviço. A gente também vem avançando, como a gente formou aí 24% das entregas, já foram entregues em até 3 horas, né? Com ship from store. A gente vem em algumas frentes para melhorar, reduzir prazo de entrega para o cliente. Ship from store, sem dúvida, é uma delas, né? Entrega em horas. E também tem várias outras em relação ao 3P, também e 1P, um 3P principalmente com incentivo aos sellers para expedirem a mercadoria cada vez mais rápido, fora as iniciativas de fulfillment e de drop-off também. Então, estamos bastante animados aí com o crescimento desse ano e janeiro foi bem forte, e fevereiro a gente viu um ritmo aí bem parecido no início, na primeira quinzena.
Daniela, respondendo sua segunda pergunta aqui, Timóteo, falando um pouco da plataforma física, a gente vê uma retomada contínua aí do fluxo dos clientes, né? Na evolução aí de mês contra mês. Tem que lembrar isso, que a nossa característica das nossas lojas são lojas de alto fluxo, a gente tem uma base de cliente muito grande, né? Comprando na nossa plataforma física. A gente tem um fluxo muito grande que gera muita transação e muita recorrência. Então, à medida que a gente vai vendo aí uma retomada progressiva do fluxo, isso reflete no crescimento, no nosso crescimento. Lembrar que no nosso algoritmo de crescimento, a gente tem dois grandes pilares. Um é o Same Store Sales e o outro é o nosso processo de expansão, de abertura de novas lojas. Quando a gente olha no Same Store Sales, o Márcio falou já um pouco, né? A combinação, não tem mais essa barreira do físico digital, ela traz uma série de benefícios aí, em especial do O2O, mas a gente tem aí oportunidades em regionalização de sortimento, toda a tecnologia embarcada nas lojas, através da AME, a gente tem feito muitas coisas, acelerando a AME nas lojas. Então, aqui acaba remetendo a nossa loja como um grande hub aí de experiência, onde o cliente pode experimentar, onde a gente pode fazer lançamento, ser um ponto de distribuição. Isso acaba se refletindo no número que nós divulgamos. Só no mês de dezembro nós fizemos mais de 2 milhões de entregas. Respondido?
Tá ótimo. Não, super. E se eu puder só fazer uma última pergunta, em relação à AME, até você comentou, né? No próprio release vocês falam que ela atinge o primeiro break-even mensal, né? Até antes das expectativas de 2022. Só para eu entender, desse break-even agora a tendência é crescente, né? Não foi algo pontual de um trimestre com uma sazonalidade um pouco mais favorável, alguma iniciativa. A ideia é que agora é do break-even para cima. Obrigada.
Oi, Daniela, aqui é a Ana. Acho que ficamos muito felizes aí com o break-even em novembro. Isso aí anima aí muito o time. Claro que o que a gente quer agora é evoluir esses indicadores todos, com certeza.
Excelente, obrigada aí. Parabéns pelo resultado.
Obrigada.
Nossa próxima pergunta vem de João Soares, Citibank.
Oi, boa tarde, pessoal. Queria explorar dois pontos aqui. Acho que o primeiro ponto, a gente sabe que o ambiente online, muitos players estão revisitando o modelo de comissão dos sellers, né? E acho que também uma forma offsetar o que está acontecendo com o custo de cliques, né? Custo de funding. Então, eu queria ouvir um pouco da Americanas, como vocês estão vendo esse ambiente, como que isso impacta vocês, se vocês estão repensando talvez o modelo aqui, e se vocês, como vocês podem também atrair sellers de long tail e sellers para o fulfillment também. Acho que então dá um pouco de granularidade na política de comissão aqui. O segundo ponto é sobre a parceria com a Vibra, entender como que vocês podem usar essa parceria e a base de lojas para por online. Acho que é interessante ouvir um pouco sobre isso também. Obrigado.
Oi, João. Raoni falando, tudo bem? Vou falar aqui, comentar um pouquinho o seu primeiro ponto. Eu dividiria ele em três, tá? Em relação ao take rate, acho que assim, a gente vem mantendo um take rate constante ao longo do tempo e vem buscando melhorias, né? O nosso negócio, ele é um negócio de parceria com os sellers. Então, a gente veio no ano passado, em 2021, a gente trouxe já algumas novidades ao longo do ano nas nossas regras de comissionamento, ouvindo bastante o seller, acho que isso é muito importante dizer. No início desse ano, agora, dia 1º de fevereiro, a gente trouxe novas mudanças, trazendo aí um comissionamento por categoria, né? Antes a gente tinha um comissionamento fixo, principalmente ali para o seller menor. E essas mudanças, elas têm como objetivo justamente a gente atrair novos sellers e o crescimento, fomentar o crescimento em novas categorias, sobretudo categorias de recorrência, que é um foco grande aí da companhia. Em relação à questão que você comentou de custo por clique e também de onboard de novos sellers, A gente entende que a combinação de negócio ela potencializa bastante vantagens competitivas que a gente tem no negócio. Então, quando a gente olha o custo por clique, o nosso principal diferencial é poder pescar no nosso próprio aquário. A gente tem um negócio aqui de 51 milhões de clientes ativos e não existe mais barreiras na migração desse cliente entre as plataformas. Então, sem sombra de dúvida, o grande diferencial que a gente traz é cada vez mais gerar venda para o digital via o físico e vice-versa. Acho que bons indicadores disso é que quando a gente olha o quarto trimestre, a gente teve aí uma média mensal de mais de 1 milhão de apps da Americanas baixados em lojas físicas. Então, isso já começa a dar alguns indícios do quão poderosa essa combinação nessa utilização da base de clientes como um diferencial competitivo. E isso está conectado também ao terceiro ponto aí que você perguntou, de como fazer mais onboard sellers regionais. Sem sombra de dúvida, usar a capilaridade da loja, hoje presente em praticamente 900 cidades, é um grande diferencial. Então, a loja ela serve também como uma forma da gente acessar essa hiperlocalidade, né? Sellers regionais, sellers diferentes lugares do Brasil, com a combinação de negócios, se torna também um potencial aí para a gente explorar.
Maravilha, Rony, obrigado.
João, aqui é o Miguel falando. Sobre a segunda questão, nossa parceria com a Vibra, nós criamos a empresa que chama-se Vem. Essa empresa ela tem aí com vários objetivos de fazer juntos. E, na realidade, hoje nós estamos presentes em mais de 1.200 pontos. Nós acreditamos que vamos chegar rapidamente a muito mais pontos do que esse, porque só a BR tem 8 mil postos que são a ser desenvolvidos. E, na realidade, a gente quer que o franqueado ele seja um personagem na nossa dinâmica como um todo, que ele seja muito feliz, tá? Em termos que seja uma coisa boa participar da nossa companhia. E, com isso, a gente tem um leque de opções possíveis a serem desenvolvidas sob o ponto de vista de e-commerce. Então, na realidade, nós estamos aí muito animados. Se a gente considerar, nós podemos ter pontos de entrega, podemos fazer prestações de serviço, tá? Então, na realidade, nós temos aí uma quantidade de possibilidades para incluir esses nossos franqueados e que seja uma coisa ótima para eles e para nós. Então, na realidade, nós temos aí um conjunto de ideias muito grandes. Esse conselho, essa empresa tem um conselho em que ela vai estar estabelecendo o plano aí de atuação, as primeiras etapas, e à medida que for evoluindo, nós vamos estar compartilhando com vocês. Ok?
Ok, Miguel, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Bob Ford, Bank of America.
Boa tarde a todos e obrigado por pegar minhas perguntas. Ana, acho que houve ambiguidade no comentário do AME sobre o break-even AME digital em novembro. Foi apenas uma única mês? E como devemos pensar sobre a lucratividade do AME neste ano em comparação com a perda de 2021? E Miguel, nunca houve muita discussão sobre a estrutura do joint venture com Vibra. Pode tocar no management, sistemas e o modelo econômico, por favor. Obrigado.
Bob, obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. Eu vou começar respondendo aqui sobre a estrutura da Vem. A Vem, na realidade, é uma estrutura, uma companhia independente, em que a Vibra tem 50%, nós temos 50%. Na realidade, nós temos um plano de geração de valor inicial. Nós, nesse conselho, conta aqui com a participação do Wilson e a minha, pessoalmente. Vamos ter reuniões mensais para ver a evolução do que nós estamos sonhando juntos. Nós estabelecemos um management próprio para lá, com altíssima experiência. Quem está tocando essa companhia é a Natália Cid, que é uma pessoa que tem uma experiência grande no mercado. Tá? Nós já fechamos toda a estrutura do manager e estamos na fase agora de sonhar juntos. Na realidade, nós temos aí sonhos muito ambiciosos, tanto na nossa parte, junto com a Vibra, com a liderança lá do Wilson. Tá? E, na realidade, é uma companhia que a gente acredita assim, que vai decolar muito rapidamente, porque a gente tem muito a contribuir e eles também. Agora, como modelo de negócio, é uma franquia que a gente sabe que para ela evoluir, o franqueado tem que querer estar conosco e ganhar com essa franquia. Isso é uma coisa que a gente tem muito presente na nossa dinâmica como um todo. Tá? Com isso, seja um elemento que ajude a tornar o negócio do posto de gasolina um negócio ainda mais rentável. Então, eles queiram realmente estar conosco. Nós estamos trabalhando nessa direção. A nossa primeira reunião introdutória, ela de começar a companhia, se deu agora semana passada, porque tem toda uma dinâmica aí de constituição, e a próxima reunião será ao longo agora do mês, no início do mês de março, onde a gente vai estar aprovando aí o business plan, tudo isso. E, bom, estamos aí realmente super animados. Ok? Então, vamos para a nossa segunda questão, que a Ana vai reforçar aí o ponto que foi colocado.
Bob, eu acho que sobre o break-even de EBITDA da AME, eu acho que isso aqui a gente entende que é o começo, de fato, estava previsto para 22, a gente conseguiu antecipar. Basicamente, veio de receita e eficiência de CAC. Sim, nós queremos evoluir esse indicador, a gente tem evoluído aí a cada trimestre. E para esse ano, tem uma forte, nós temos que, a AME ela vai passar a monetizar, aí, ela tem um papel de monetizar esse ecossistema todo aqui da Americanas. Então, por isso que eu acho que, nós queremos uma evolução desse indicador. Sim.
Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Miguel.
Nossa próxima pergunta vem de Helena Vilares, Itaú.
Oi, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Na verdade, é bem rápido aqui, tá? A gente sabe que vocês têm tido várias iniciativas para melhorar a rentabilização da plataforma, né? Então, vocês poderem, por exemplo, potencialmente criar um crédito para o fornecedor da, vamos dizer, da Unicô ou alguma coisa, ou até da própria Hortifruti, etc. Vocês têm também colocando a plataforma da AME em outras aquisições que vocês fizeram recentemente. Enfim, vocês têm aí várias iniciativas para rentabilizar a plataforma de vocês. E eu acho que a pergunta que a gente queria fazer é quais são as mais relevantes em termos financeiros e quais são as grandes prioridades para vocês nessas iniciativas que vocês têm. É isso do nosso lado. Obrigada.
Oi, Helena. O Fabiano falando. A gente tem uma série de iniciativas, de fato, para melhorar a rentabilidade de todo o ecossistema. A gente vem falando sobre a AME, como nossa plataforma financeira e com um papel importante no desenvolvimento dessa rentabilidade de todo o ecossistema, né, com um papel importante para o futuro. A gente, nesse TRI, falou um pouco aí, de todos os avanços nos serviços financeiros da AME, né? E a gente está muito otimista para o futuro. A gente acha que a combinação traz uma série de novas oportunidades. Ao longo desse ano, a gente vem acelerando também o Ads, por exemplo, como uma iniciativa importante. A gente vem acelerando cartão de crédito, cartão AME, toda a parte de serviços financeiros, enfim, seguro, crédito, etc., para a Célia, para fornecedor, e é claro que as aquisições trazem uma nova oportunidade, né, da gente explorar esse efeito de rede, usando todo o ecossistema e oferecendo para os participantes desse ecossistema serviços financeiros. Então, acreditamos que passará a contribuir com o resultado cada vez mais e será cada vez mais importante nos próximos anos.
Se me permitir complementar um ponto, destacar também, quando a gente comenta o pescar no aquário, é também uma maneira de rentabilizar o nosso ecossistema como um todo. Por quê? Os resultados, como o Márcio colocou, têm sido extraordinários. A gente sabe que a gente conquistar cliente tem um custo de aquisição, que é o famoso CAC. Se a gente consegue ter um CAC melhor através da nossa pesca no aquário, toda a nossa dinâmica, que é de criar mais clientes, de termos mais clientes e de consegui-lo, mantê-lo no nosso sistema como um todo, ela termina ajudando muito essa rentabilidade como um todo. Então, eu destacaria muito essa iniciativa, uma iniciativa muito poderosa que nós estamos realmente muito, muito confiantes. Ok, Helena?
Ótimo, ficou super claro. Obrigada, pessoal.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Eric Wang, Santander.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar novas perguntas. Então, acho que são duas, uma até um pouco do follow-up aí que o Miguel acabou de comentar, né? Então, vocês falaram aí muito de pescar no próprio aquário. Olhando para a base de vocês, o que, que vocês entendem ainda que seja um espaço aí para ser explorado, né, em termos desse aquário aí? E uma outra pergunta, vocês comentaram no release também, né, sobre a questão do processo de integração e das etapas que estão em andamento, né? Então, se vocês puderem comentar aí um pouco do que vocês enxergam, talvez, como principal desafio ou principal grande etapa para vocês concluírem, talvez seria aí na plataforma tecnológica, e como que vocês esperam aí que isso aconteça nos próximos meses. Obrigado.
Oi, Eric, é o Miguel falando, tudo bem? Olha só, o pescar no próprio aquário é um conceito que a gente sempre acreditou nisso. Nós intensificamos muito a partir da combinação, porque sempre lembrando, anteriormente, quando eram companhias, até fazendo um exercício, eram companhias independentes, a primeira questão que você tinha que estabelecer é quanto você ia cobrar, tá? De uma companhia para outra, e seguir todas aí as dinâmicas necessárias de como nós éramos antes. Bom, como nós somos agora, seremos, nós já somos, nós começamos a intensificar isso de uma forma muito forte. E o que vem ocorrendo? A resposta dos nossos clientes tem sido realmente extraordinária. Porque vamos lembrar, a nossa loja, ela não é uma loja de destinação. Ela é uma loja onde as pessoas vão procurar novidades, elas vão ter um prazer de compra. Isso tudo é espalhado pelo Brasil todo. Então, por exemplo, quando entramos numa nova cidade, nós estamos vendo que na entrada de uma nova cidade, os efeitos realmente são espetaculares. Tá? Por quê? Muitas vezes nós estamos trazendo uma modernidade para aquela cidade, no comércio, no bem-estar, no acesso a produtos. Isso tudo leva a conseguir capturar no nosso sistema novos clientes que estão ou insuficientemente atendidos a nível da sua vontade de consumo de bens e serviços, ou realmente ainda tem um potencial de querer encontrar muito mais coisas. Então, nós diríamos que essa é uma jornada que ela está realmente se iniciando. Quando a gente observa, quando a gente vê a quantidade de clientes nas duas plataformas de 2019 para cá, nós já triplicamos esse número. Então, o espaço, a gente acredita que é um espaço assim, muito assim, relevante, e eu diria que ainda precisa ser descoberto, porque é uma coisa que está ainda ongoing. Da mesma maneira, a nossa integração. A nossa integração, ele é um processo de descobertas diárias. Nossos times estão trabalhando. O grande desafio é pensar sempre de uma forma diferente. É claro que a integração toda depende de toda a parte nossa de sistemas estarem integrados. Isso ainda é uma coisa que a gente sabe que vai ainda demorar um pouco mais, porque eram companhias que elas trabalhavam a toda essa parte de tecnologia de uma forma muito independente, mas também de uma forma muito sofisticada. Então, ao fazermos essa integração e esses caminhos todos, exige aí todo um trabalho de pesquisa, desenvolvimento, mas certamente, para nós estamos mais preocupados, não é quando acaba, é, vamos chamar assim, a primeira derivada, ou seja, se nós estamos em movimento contínuo na direção correta. E nós estamos. Os números têm mostrado isso. Ok?
Ótimo, super claro. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Joseph Giordano, JP Morgan.
Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho a toda essa modernização que vocês têm feito em âmbito de lojas, né? Então, a gente começa a ver algumas lojas sendo abertas com uma cara bastante diferente, outras reformadas. Então, eu queria explorar com vocês o primeiro, né, o plano de renovação de lojas, né? Então, como a gente deveria pensar nisso? E o segundo ponto, acho que até a pergunta que eu fiz algumas vezes já, como também a gente deveria pensar no redirecionamento de parte dessa área de vendas, né? Então, talvez uma parte da loja hoje tenha uma densidade de venda bastante baixa e a gente poderia usar isso aí dentro, com esses outros formatos que vocês estão entrando. Então, aí entra a minha pergunta, hoje, né, que vocês já estão rodando o Hortifruti há uns 2, 3 meses, eu queria entender o quanto de oportunidade vocês têm de real estate premium, né, dentro de casa para acelerar, né, principalmente o conceito das lojas leves. Obrigado.
Oi, Joseph. Boa tarde, obrigado aí pela participação. Tem que lembrar aí, assim, a nossa estrutura da plataforma física, ela vem em contínua evolução, né? Então, assim, você imaginar 5 anos atrás, o cliente ele ia na loja para comprar. Hoje o papel da loja ele é completamente diferente, ele vem num processo aí de evolução, né? Então, hoje a gente enxerga as lojas como um grande hub de experiências e o cliente compra, experimentação, a gente faz distribuição, ele funciona como um ponto de distribuição, aproximando a distância aí, loja-cliente, lançamento de produto, então a gente está começando a usar muito para instrumento de mídia e um hub para serviços financeiros e não financeiros. Todo esse processo de evolução da nossa plataforma física, ela está refletida aí numa série de iniciativas que a gente tem feito. Então, assim, quando a gente coloca refaz o layout da loja colocando áreas de O2O, é porque o volume de itens saindo da loja para o cliente, ele se tornou tão grande que você tem que refazer o layout. Então, números de dezembro, quando a gente fala de mais de 2 milhões de pedidos saindo da loja, se a gente não promover uma experiência melhor para o cliente dentro da loja, tendo um ponto de retirada para o cliente ou para o entregador, a experiência não vai ser tão fluida. Da mesma forma, a gente tem uma grande oportunidade aí em serviços financeiros e não financeiros da AME. A gente está abrindo espaços da AME dentro das nossas lojas para capturar. Bate muito aí com o que o Miguel falou, que pescar no aquário, nossas lojas têm um fluxo muito grande e esse fluxo ele tem que ser monetizado. Então, o pescar no aquário é oferecer cartão da AME para esse cliente, oferecer serviços, garantia estendida, roubo e furto, uma série de serviços que a gente pode oferecer. Outras modernizações que a gente tem feito é Wi-Fi em todas as lojas. Isso fala muito aí com as iniciativas de usar as nossas lojas para fazer download do app da Americanas e da própria AME. O uso de self-checkout, a gente está expandindo em todas as nossas lojas para ter uma operação mais fluida, mais agilidade. Então, é um somatório de iniciativas com o objetivo de mudar a experiência, de promover uma experiência superior de compras. E isso vai acabar, isso acaba refletindo aí no nosso crescimento, no same-store sales.
Bom, sobre a nossa segunda questão, sobre o Hortifruti, acho que é importante até desenvolver um pouco do conceito, como aqui nós estamos vendo essas grandes iniciativas. Assim, sobre o Hortifruti, nós já Estabelecemos lá um conselho, da mesma maneira que nós temos a VEM, mas só que esse é interno, tá? Mas também temos sócio lá ainda. Estabelecemos o nosso líder lá, que é o Fábio Amorim, que foi escolhido, tá? E, a partir daí, nós estamos desenvolvendo o nosso plano de trabalho. A quantidade de oportunidades, elas realmente são muito elevadas. Começando com a questão que foi levantada do Rio State, sem dúvida nenhuma, nós temos aí oportunidades de oferecer áreas que nós temos hoje disponíveis, sempre lembrando que nós temos áreas no Brasil inteiro, que são áreas normalmente premiums, tá? E o Fábio, dentro do plano de trabalho que ele está desenvolvendo, inclusive nós temos até uma consultoria que está nos apoiando nessa visão, porque a gente sabe que é uma experiência diferente, é um cliente diferente, é algo assim que a gente acha que temos muitas interseções, mas nós podemos ter muito mais. E nós estamos, então, fazendo um plano bem detalhado sobre isso e que, sem dúvida nenhuma, por exemplo, o Rio State é algo que está sendo objeto de muita análise específica, porque a gente está vendo muitas e muitas oportunidades. Tá? Toda a parte de tecnologia, a gente, sem dúvida nenhuma, vai poder ajudar muito dessa parte toda de e-commerce como um todo. Então, na realidade, é tudo que a gente sempre lembrando, que a nossa abordagem ali é, a gente reconhece que é um público diferente, é uma experiência premium, a gente quer manter isto, tá? Queremos valorizar e ampliar e melhorar essa experiência. Então, na realidade, nós estamos seguindo todos os passos para isso se ampliar de uma forma muito, muito intensa. E aí nós estamos vendo realmente muitas oportunidades. Isso tudo é traduzido num plano de geração de valor, que atualmente o Fábio, que é o nosso cara eleito para tocar isso, o Fábio tem uma grande experiência de hortifruti e também trabalhou em outras empresas no mercado como um todo, e isso vai nos permitir estabelecer essa ordem de prioridades. E o Real Estate, já realmente o pessoal, o Fábio já está interagindo aqui com a nossa turma aqui de Real Estate, porque nós estamos espalhados no Brasil inteiro e temos um conhecimento aí muito grande sobre isso. Ok?
Perfeito. Não, muitíssimo obrigado.
De nada.
Nossa próxima pergunta vem de Felipe Rached, Goldman Sachs.
Oi, boa tarde, pessoal. Obrigado por pegarem minha pergunta. É um follow-up de uma pergunta anterior, na verdade. Em relação à nova estrutura de take rate, com a introdução da diferenciação por categoria para privilegiar alguns segmentos de long tail, você já tem algum feedback inicial para compartilhar nas primeiras semanas? Você acha que vai dar para manter um impacto neutro no econômico da empresa? E, na verdade, eu tenho mais uma, um pouco mais simples. Caso vocês possam abrir, muito legal o dado de 54% das entregas em 24 horas. Se vocês tiverem abertura das entregas em 48 horas também, seria muito legal. Obrigado.
Oi, Rached, Raoni falando. Tudo bem? Obrigado aí pelos seus dois pontos. Em relação ao take rate, a ideia ali das mudanças foi trazer mais inteligência para a forma como a gente cobrava o take rate, uma categorização por dentro. Então, a gente tinha um take rate para esse público de seller fixo em 16% e a gente passou a ter um take rate dividido aí por categorias. Então, tem categorias que teve uma redução de take rates e algumas categorias que a gente viu oportunidade até de ter um acréscimo no take rate. De forma que o economics ficasse estável. Então, a gente, obviamente, por dentro, algumas categorias a gente tem um foco, principalmente aquelas relacionadas a mais recorrência, a gente tem um foco maior esse ano, então a gente privilegiou algumas categorias, mas o economics, no final do dia dessas mudanças, ele tende a ser neutro aí para a companhia, tá? Mas gerando muita oportunidade por dentro, de fato, muito mais inteligência de categorização e ouvindo bastante de novo. Acho que é sempre importante a gente reforçar isso. Todas as mudanças que a gente faz antes, elas são baseadas em muitas conversas com o seller, é de fato uma plataforma de parceria com o seller, entender as demandas deles e ir construindo aquilo que a gente consegue atender e, sem sombra de dúvida, novas mudanças virão. Acho que essa política de take rate, ela tem que ser viva. Ela tem que acompanhar aí os movimentos de mercado, o que a gente vem observando de demandas e implementando melhorias. Sobre o seu segundo ponto das entregas, A gente destacou dois dados, né? Acho que as entregas em 48 horas, a gente, mais, no passado a gente falava um pouco mais disso, só que com a combinação de negócios, a gente tem visto muita oportunidade de trazer essas entregas para um período ainda mais rápido, né? Esquecer um pouco esse conceito de dias e focar em entregas em horas. Então, hoje a gente já tem chip from store em 900 cidades do Brasil e, com isso, a gente, mais do que falar em 48 horas de entrega, o dado que a gente quer destacar é que 24% das entregas foram feitas em até 3 horas. Acho que esse número, por si só, ele demonstra aí a quantidade de oportunidades que a gente tem capturado.
Boa, legal. Obrigadão, Raoni.
Obrigado você.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Miguel para as considerações finais. Por favor, Miguel, pode prosseguir.
Obrigado. Obrigado por participarem do nosso call. Os resultados de 2021 nos enchem de orgulho. Estamos convencidos que estamos no caminho certo e é apenas o começo. A história é feita de momentos de alegria e reconhecimento, e também de momentos desafiadores. Mas o que faz a diferença são as pessoas e o seu propósito. Estamos cada dia mais confiantes no valor do coletivo em busca de um mundo mais justo. O capítulo histórico que a Americanas S.A. escreveu em 2021 foi fruto de muito trabalho do nosso time, associados e conselheiros, assim como da confiança de nossos acionistas, fornecedores, sellers, merchan, franqueados, clientes e da sociedade de uma forma geral, que nos apoiam e nos inspiram em nossa jornada de geração de valor. Vivemos isso intensamente esta semana. Estamos certos de que poderemos somar e acreditar no que o mundo tem de bom, para juntos melhorarmos a vida de todos nós. Obrigado a todos e boa tarde.
A audioconferência da Americanas S.A. e da Lojas Americanas está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.